Doutor Bom Dia.
Hoje é quinta-feira, dia de Doutor Bom Dia, você já sabe, né? Olha só, estamos no mês de outubro rosa, que é o mês especial aí de prevenção contra o câncer de mama. Para conversar sobre isso, esclarecer algumas dúvidas, a gente vai conversar agora com o Dr. Alberto Guimarães, que é ginecologista e obstetra e está na ponta da linha. Bom dia, Dr. Alberto, tudo bem?
Tudo bem, Beatriz, bom dia.
Doutor Alberto, eu queria começar, a gente vai te explicar aqui como funciona o Doutor Bom Dia, que é um quadro que a gente participa muito com os ouvintes. Temos uma pergunta que vem lá de Itaquera agora.
Meu nome é Jefferson, eu moro em Itaquera. Ô, doutor, eu gostaria de saber quais são os sintomas do câncer de mama.
O Jefferson de Itaquera está perguntando quais são os sintomas do câncer de mama.
Em termos de sintoma, bom dia, Jefferson. Em termos de sintomas, Jefferson, a maioria pode ter questões de percepção de aumento da mama, tem gente que tem dor, embora é muito comum imaginarem que câncer não tem dor, mas pode ter dor, pode ter o extravasamento de líquido, de secreção do mamilo, né? Mas o câncer, de maneira geral, a gente não pode esperar dar sintomas, viu, Jefferson, para a gente se preocupar. Eu acho que o câncer é uma daquelas doenças que a gente tem que se preocupar mesmo e principalmente nas medidas preventivas, né? O que, que a gente pode fazer para antecipar a chegada de um câncer? Acho que esse é um para se pensar, viu, Jefferson?
Doutor Alberto, para antecipar tem que fazer aquele autoexame, né?
Existem algumas maneiras, Beatriz. O autoexame é uma das maneiras mais difundidas para que as pessoas realmente conheçam seu corpo, conheçam a mama, né? Porque depois de você conhecer, aparecendo qualquer situação diferente, você identifica, o cérebro chama a atenção disso. Então, o autoexame, a gente recomenda que faça, por exemplo, uma vez por mês, no banho, né, depois de ter ensaboado, passado o sabão, que a mama fica mais deslisa, fácil, comprimir a mama contra a costela, como se apertasse a mama de maneira circular, de um dos lados, depois do outro, porque com isso você vai registrando o jeitão da mama, né? A mama não é lisinha, a parte interna dela, né? Parece que tem, algumas pessoas pensam até em, parece um saco de batatas, assim, sabe? Tem umas áreas mais endurecidas que é própria dela. Então, se a pessoa faz isso mês a mês, chega uma hora que você conhece bem todo esse caminho. Então, se tiver coisa diferente, um nódulozinho, né, um ponto suspeito, é hora da gente aprofundar a investigação.
Tá certo, doutor. Agora uma pergunta que vem lá de Osasco.
Meu nome é Railson, moro em Osasco. E qual o tratamento?
O Railson de Osasco está perguntando sobre o tratamento.
O tratamento depende de que momento você identificou essa lesão, esse ponto suspeito. Quando consegue diagnóstico na fase inicial, o tratamento, de maneira geral, hoje, ele é feito retirando uma pequena porção da mama, que é feito um chamado quadrante. Para a gente imaginar isso, pensa numa melancia que se faz várias fatias, né? Muitas vezes o tratamento é feito retirado de uma pequena fatia da mama, e dependendo da situação, pode ser que precise complementar com radioterapia ou quimioterapia. Mas um aspecto que a gente tem que ressaltar hoje em dia é que, de fato, a necessidade de retirar a mama inteira, né, aquela cirurgia muito mais agressiva, se a gente tem uma avaliação mais precoce, no geral, é feito com uma cirurgia minimamente invasiva, digamos assim, com pequenas retiradas. E o mais interessante, que sendo mais precoce o diagnóstico, a chance de cura é muito maior.
Doutor, muita gente pensa que o câncer de mama é apenas nas mulheres, né? Interessante porque as nossas duas últimas perguntas vieram de ouvintes homens. Eu queria saber agora sobre o câncer de mama masculino.
Isso é interessante, acho que dois aspectos você coloca, né? Primeiro, o homem perguntando isso. Isso pode traduzir uma preocupação com as suas parceiras, né? Quer dizer, ele está antenado e preocupado com a prevenção da sua esposa, da sua mãe, enfim, da mulher de uma maneira geral. Mas existe câncer de homem, um câncer masculino, digamos, embora ele seja numa proporção muito, muito menor do que da mulher. Então, é uma situação muito mais rara, mas existe sim. E é interessante que, assim como para a mulher, a percepção de mudança da textura da mama, o homem também, se perceber nódulo, pequeno nódulo, se perceber uma alteração do tamanho de uma mama em relação à outra, né, tem que ser procurar avaliação médica, e tem todo esse caminho pensado de câncer como de maneira geral.
Doutor, uma pergunta agora que vem lá da Vila Olímpia.
Bom dia, doutora. Por gentileza, eu gostaria de saber qual a idade que tem que ficar atenta para o câncer de mama. Meu nome é Lígia Bombom, moro na Vila Olímpia.
Tá, e a Lígia queria saber, doutor, qual se tem alguma idade, se existe alguma idade que as pessoas ficam mais propícias a desenvolver o câncer de mama.
Existe sim. O câncer de mama, ele não é uma alteração muito observada em paciente jovem, por exemplo, paciente com 20, 25, 30 anos, não é o grupo que a gente mais observa a questão de câncer de mama. A faixa, por exemplo, recomendada para ficar mais atento, para inclusive exames, prevenção, em torno de 50, 69 anos, né, o grupo que fica visto mais de perto. Embora a gente não pode deixar essa população de 40 em diante sem ficar avaliando, viu? Tem que se avaliar, porque existe, embora raro, em paciente mais jovem também tem. Agora, em posição de saúde pública, de 50 a 69 é o grupo que tem a maior incidência, que você tem que ficar mais atento.
Doutor, eu queria te perguntar agora, não sei se é verdade, mas eu escuto bastante gente dizer que o desodorante pode causar câncer de mama.
Essa é uma situação que a gente ouve, vira e mexe, a pessoa fala, pô, não pode usar, tal. Aí você pode discutir o seguinte, a questão lá dos aerossóis, por exemplo, que pode alterar muito, não só para a mama, pode alterar em termos de camada de ozônio, aquela coisa, para todo mundo. Da aplicação local, muitas vezes a gente desaconselha usar alguns tipos de desodorante, principalmente quando vai fazer a mamografia, pelo fato de ter alguns componentes que mascaram ou que simulam microcalcificações, que são lesões anteriores ao câncer e que pode confundir no exame. Mas o desodorante por si, o uso dele não é um fator para a gente preocupar como o causador do câncer ou deixar de usar um desodorante pelo fato dessa crença. Isso, na verdade, é um mito.
Tá certo. Doutor Alberto, muito obrigada pelo seu tempo e pelos esclarecimentos aqui com a gente no Bom Dia Gazeta. Eu queria, antes de encerrar, deixar um espaço aberto para o senhor comentar, fazer um convite aí nesse mês de outubro rosa para as pessoas se prevenirem contra o câncer de mama.
Ah, muito obrigado, Beatriz. Realmente, a questão da prevenção, eu acho que é o ponto talvez mais importante, né, onde o paciente, o médico pode estar focando a atenção no sentido de fazer diagnóstico mais precoce. E isso vale para câncer de mama, isso vale, eu vou aproveitar o teu espaço, inclusive, para a gente falar também do câncer, por exemplo, do colo do útero, cuja prevenção é muito mais tranquila, né? O exame de Papanicolau, uma colposcopia, quer dizer, e é um câncer que também tem uma incidência alta, que mata ainda muita gente. Então, focar prevenção, focar saúde, eu acho que, de fato, ainda é a melhor opção, ainda é a melhor escolha.
É
parabéns
o que importa.
Pela rádio, pela execução, pelo
é programa. O que importa, né? Obrigada, doutor. Tenha um bom trabalho, uma ótima semana e um bom feriado para você.
Muito obrigado para todos vocês e seus ouvintes. Obrigado.
A gente conversou agora com o doutor Alberto Guimarães, que é ginecologista e obstetra, sobre Outubro Rosa, o mês aí de prevenção contra o câncer de mama.
Gazeta 890. A sintonia certa.